Você está ouvindo o Zcast.
E o Oscar vai para...
Adão Negro! Esse aqui é importante demais para você vir e divertir e descansar a sua mente.
Está começando mais um Zcast no bagulho. Olha aí, quem achou que a gente não ia falar de Oscar? E a gente vai falar. Quem falou, Bruno?
Tá vendo aí? Aqui quem fala é Slow e o Oscar chegou no Zcast também, pô.
Esse é o último ano que a gente vai falar de Oscar?
Não.
Tá bom, o que ele falou, Eugênio? Vamos lá.
E dessa vez nós temos um convidado especial, o Léo lá do Filmes e Filmes. E aí, Léo, beleza?
Fala, galera, tudo bom? Vamos dissecar esse Oscar aí juntos.
Peraí, eu já ouvi a voz do Léo em alguma vez na minha vida.
É isso mesmo, o Léo já participou aqui no ano passado no nosso bolão do Oscar, né?
É verdade, fui pessimamente mal nesse bolão, inclusive.
Foi só você não, viu?
Mas o Slow foi bem, né, cara? No bolão que o Slow vai bem, nada faz sentido, então é bom errar.
E a gente teve a coragem de chamar ele de novo pra falar de um dos piores eventos do cinema, da cultura pop. É uma coisa fenomenal, mas assim, ainda é um dos maiores, né, cara? E a gente vai comentar sobre todo o evento, a gente vai comentar sobre os grandes vencedores, e é claro que vai ter podcast extra pros nossos apoiadores, mas aí a gente vai contando durante o podcast o que vocês vão ganhar.
Opa, se não. Só queria começar explicando por que a gente tá falando do Oscar dessa vez, depois do Oscar, né? Um tempo atrás a gente...
Mas como é que a gente vai falar do evento antes do Oscar?
É, mas os filmes, né? Analisando os filmes, esse tipo de coisa. Quer a gente sempre fazia aquele mesmo corridão antes, né? A gente fez uma enquete lá no Twitter, 62% da galera que acompanha a gente só vê os filmes do Oscar depois do Oscar. Então faz mais sentido...
Se vê,
né? Então faz mais sentido... É como se fosse um filtro, né? A galera procura, tipo, deixa eu ver o que foi bom, o que ganhou, o que vale a pena aqui pra poder ver e não ficar me arriscando a maratonar listas de filmes aí de premiação.
Né? Na sua bolha, Léo, é a mesma coisa também? A galera que você conhece só vê os filmes depois que eles ganham os prêmios?
É a mesma coisa. Eu vou te dizer que até antes de eu ser cinéfilo, começar a escrever sobre filme, eu também fazia a mesma coisa, viu? Eu não acompanhava nada de Oscar e ia pegar a lista e falava, isso aqui deve ser bom, melhor filme, vamos lá assistir isso aqui então. Geralmente eu me decepcionava.
Todo mundo para ver o evento. Você imagina que tem alguma lógica no que eles estão falando, sabe? Não é possível que esse filme seja uma bosta. E pior que pode ser.
Exatamente.
Infelizmente, esse ano não foi o caso, então a gente tá feliz, certo? Com a premiação.
Eu acho que é uma das mais previsíveis, mas uma das mais justas dos últimos anos.
Concordo.
A noite inteira, eu e o Slow ficava no grupo do WhatsApp lá, falando um monte de coisa, e todo mundo ficou feliz,
então,
certo?
Então, a gente gostou bastante da questão de Tudo em Todo Lugar ser o grande ganhador da noite, né? Acho que satisfez todo mundo, né? A gente ficou lá trocando ideia com a galera, a rapaziada do grupo dos apoiadores, quem quiser também, né, fazer parte, é só virar um apoiador do Zcast aí pra trocar essa ideia com a gente.
Como que faz isso?
E, pô, tem várias maneiras, né? Você tem nosso Pix aí, você tem nosso Apoia-se, todos os links estão aí na descrição deste podcast. Mas, cara, o geral da galera foi, tipo assim, foi legal, gostamos. Acho que teve um momento ou outro ali que a gente discordou, né? Puta, eu acho que esse aqui merecia mais e tal. Mas é o que o Léo falou, cara, um dos mais previsíveis e um dos mais justos também, né? Por conta do grande ganhador da noite, né?
Eles são os próprios, né?
É.
Millennials, porque eles vêm do videoclipe, eles vêm dos vídeos da internet, então...
Eu imagino que pra dirigir um filme como esse, gente, é um trabalho dificílimo.
É dificílimo?
Pergunta mais importante, Brunão, assistiu o Oscar?
Assisti um trecho dele.
Opa!
Desde que a gente cobre o Oscar, eu só vi os filmes antes de sair o Oscar e nunca vi o Oscar. Só apostava e depois eles me falavam se eu ganhei ou não. Uhum. Eu acho que o que eles fazem no Brasil também, de colocar pessoas que não entendem porra nenhuma de cinema pra falar, tipo, são bons comunicadores, mas o timing completamente errado.
Nossa, Brunão, você pegou em cima agora.
Puta,
teve discussão disso no Twitter, porque a gente ficou meio que sem opção, né, aqui no Brasil, pra ver uma parada assim, mas como é detalhamento, assim, com uma discussão de quem pelo menos acompanha, né, minimamente ali os filmes, né?
Eu não acompanhei nada dos criadores de conteúdo fazendo, mas, tipo, pô, tem um menino lá que tava, pelo menos na HBO lá, que eu acho que é a TNT, sei lá o que é. Pô, o menino, eu gosto do canal dele, ele fala de série, pô, mas fala de série e vai pro Oscar? What the fuck? Não entendi, assim, mas também não sei o que pegou.
Pô, eu tô curioso com você, porque você tá falando aí que você pelo menos viu bons comunicadores, eu não cheguei a assistir isso aí, não. Qual os canal que você viu?
Mas então, eu acho que esse é uma parada meio de organização e eu não sei como o Oscar também, ele disponibiliza isso, né? Porque, tipo, os caras às vezes tinham 10 segundos pra falar, começava a falar um bagulho, às vezes é um bagulho que você fala, ah, tá bom, parece que é interessante, vamos desenvolver. Ih, voltou lá, hein? Aí, cortou, você não viu nada.
A Yana Furtado cortava todo
mundo. Cortava todo mundo. Sim,
o mais chocante, eu acho, é que deu pra ver, certo? Que os outros dois estavam muito bravos com ela no final do...
Fiquei com uma dó da Camila Morgado absurdamente, assim. Ela tava com...
eles e o Twitter, né?
Soltando um ódio flamejante, assim, pra Yana Furtado. Achei que as duas iam ser na mão uma hora.
Com razão, né? Por favor, HBO, né? Chame a gente.
Chama a gente. Chama nós quatro aqui, que a gente vai dar um show de entretenimento.
A boa notícia é que não foi só aqui, certo? O Slow é o cara do Twitter. Da mesma forma que ele viu a galera falando mal da cobertura brasileira, eu sei que ele viu a galera falando mal do Jimmy Kimmel.
É, a parada do Jimmy Kimmel é que claramente ele foi escalado esse ano pra apaziguar ali aqueles ânimos da edição passada, que teve aquela confusão do Chris Rock com o Will Smith, né? E ao mesmo tempo, se você for reparar, ele inicia a premiação falando disso, né? Fazendo umas piadinhas. Ah, se vocês quiserem me bater, vai ter que passar aqui pelos meus amigos, e começa a chamar ali alguns atores e tal. Mas ao mesmo tempo ele passou um recado sério, né? Mascarado pela piadinha, né? Que foi o recado de, mano, a partir de agora, a academia vai tomar decisões judiciais com quem subir aqui e agredir o outro. E não tem ninguém melhor do que o Jimmy Kimmel, né, cara? Que é o humorista mais família da TV americana, pra fazer a piada com o tema e ao mesmo tempo dar uma bronca sem entrar em desacordo com ninguém, né?
Assim, eu entendo o que você falou, e é verdade, chega, né, de violência em TV aberta e tudo mais e tal, eu entendo esse sentido, mas eu acho que eles estavam sim aproveitando, porque foi um boost, né? Foi um up nas visualizações do Oscar, todo mundo sabe disso. Sim. O Oscar do ano passado seria quase invisível se não fosse o tapa.
Tinha que ter a piada, né? Tinha que ter o comentário.
Mas, cara, é assim, eu achei muito de mau gosto, vamos dizer assim, porque ele não parou de falar do tapa. Esse que é o negócio. Não é que ele abriu e falou, ó, galera, vamos, por favor, não se estapear. Não, o programa inteiro ele aparecia e falava, vocês lembram do tapa?
E a galera jogou isso muito na escalação dele, é muito por conta disso, né? Tipo assim, cara, esse cara aqui pode fazer essas piadas aí que ele não vai se indispor com a audiência. Que é, eu vi, assim, nos bastidores, assim, que você vê pela internet, né, a galera comentando, duas coisas que foram muito discutidas ali, né, que foi uma essa questão do tapa, como que a gente vai abordar isso, né, sendo que é o que você falou, deu audiência, o povo quer saber, isso vai chamar público, e ao mesmo tempo, você tem que passar uma mensagem sobre isso, né, TV aberta, é complicado lá nos Estados Unidos. E o outro ponto que a galera cobrou bastante foi a questão de cortar certas premiações, tá ligado, que é uma coisa que vem, nos últimos anos vinha sendo feito, não só no Oscar, até no Globo de Ouro, ou no Critics' Choice, enfim, que é tipo assim, ó, tem animações e curta, isso aqui a gente só entrega o prêmio e aparece um banner lá, já era. E a comunidade na academia ali pediu pra que não fosse mais assim, toda a premiação por extenso.
Eu pelo menos olho pro Oscar pra saber a premiação, certo? Eu não tô lá pra ver piada e eu não tô lá pra ver os cameos dos artistas também. O que a pessoa tem a dizer? Especialmente porque os discursos são os mais importantes pra mim, de longe.
Ah, não, eu concordo com você, acho que só tem um ponto, né? Eu acho que ainda assim nem todo mundo que tá assistindo é a gente, sei lá, que tá afim de, tipo, saber quem ganhou, saber o discurso do cara que trampou, que gosta de cinema e tal. Muita gente que só tá vendo pelo evento. Então, acho que o evento ele tem que fazer alguma coisa. Tem que ter a palhaçadinha, tem que ter o comediante.
É, eu acho que é um trabalho difícil achar essa balança aí, na real, entre os cinéfilos e o público geral assistindo. Porque os dois estão vendo, né? Então, você tem que meio que jogar pros dois lados. E é difícil achar a equação certa dessa balança aí. É o grande desafio dos produtores, né?
Aí que eu acho que entra a parte dos shows. Eu não lembro qual Oscar que foi, que teve um show do Kendrick Lamar que foi fenomenal. Agora eu não tô lembrando agora. Mas que seja. É muito
Do Pantera, certo, né? Foi, acho que 2018, não lembro agora, do Pantera, então, que teve Pantera
sei,
Negra.
Mas eu sei que a gente tá esperando pra ver, certo? Ah, as músicas principais, o que vai ser e tal. E esse ano, pra mim, puta, foi uma decepção atrás da outra. Assim, claro, teve dois grandes destaques pra mim, que foi Lady Gaga e a música do RRR lá, o Natonato.
Eu acho que as músicas, em geral, esse ano não estavam muito impactantes, né? Pra mim, a de mais impacto, essa Natonato, com certeza, era a mais bombada, né? Na internet e pro público em geral. Mas a de em questão de letra, assim, que mais me impactou assistindo os filmes foi a do Pantera Negra, né? Porque é bem a cena final, onde vai ter lá, né, o filho do Pantera, é uma homenagem ao Chadwick Boseman e tal, e a letra sobre isso também, sobre a realeza que não se perde, esse tipo de coisa. Eu falo, pô, essa me impactou, mas se você for pegar como música, né, tipo, como um impacto no público em geral, realmente não teve, acho que só o Natonato mesmo. Né?
Mas pra mim, com certeza, de longe, pros nossos apoiadores também, e eu queria saber, eu imagino que sim, né, pro Léo também, quando o Natonato entrou, que a galera começou a dançar assim como no filme, é isso que a gente queria. Eu acho que é isso que a gente quer numa apresentação.
Foi no meio da noite, é isso.
Eu fiquei com uma dúvida, não sei se o Léo assiste TikTok. TikTok. Eu sei que o Slow é fã de TikTok, né?
Porra, eu sou TikToker, não sou fã, eu sou TikToker.
Se os caras dançam no TikTok aquela música e bombou por causa disso, fazendo aqueles passos ali, o TikTok é uma profissão mesmo, porque puta que pariu. O cara fazer aquele bagulho ali é difícil, cara. Porra, tá doido.
A coreografia é bem difícil mesmo, cara.
Além de ser um espetáculo, no meio da noite, né? Eles sabiam o que eles estavam fazendo, né? Ganhou o prêmio. Foi a melhor canção original.
É, mais uma vez, como o Léo falou, né? Tava bem batido, né? Que eles iam ganhar.
Mas você percebe como funciona bem? O que você mais gostou quando você assistiu essa parada? Essa música. Ela ganhou assim. Pô, show!
Isso.
Maravilha!
É isso, justo. Justiça. Justiça no Oscar.
E assim, é claro, da mesma forma que o melhor, entre aspas, a melhor música ganhou, pelo menos o melhor show ganhou, o melhor filme do ano foi o que mais ganhou, certo?
Ontem à noite teve o Oscar, minha gente, e o grande vencedor foi Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Foi o grande vencedor do Oscar 2023.
A gente tava comentando aqui até agora questões que envolvem pescar audiência, né? Quem vai cantar, a ordem dos shows, quem vai apresentar, as piadas que são feitas. Maneiras de você manter o espetáculo vivo ali pras pessoas não desligarem e fazer outra coisa. Que nem o Brunão foi assistir Last of Us, inclusive, ótima...
Boa,
inclusive a ordem ali dos prêmios, né? Eles tentam começar com uma coisa um pouco mais quente ali, os atores coadjuvantes, e aí vão dando uma variada e tal. E esse lance do Tudo em Todo Lugar ser um filme que ganhou muita coisa foi bem pra segunda parte da premiação, né?
Então, mais ou menos, né? Porque de ator coadjuvante, primeiro eles roubaram, né?
É, o primeiro já foi deles, é verdade, da Jamie Lee, né?
Já vem com força. Aí depois desaparece um tempo, e aí o final da premiação toda foi só um filme.
E é muito legal, que a gente tava até discutindo aqui um pouco antes da gravação sobre o impacto desse filme, que quando a gente assistiu ele lá no ano passado, a gente já sentiu que ele era especial, né? Vocês já esperavam que ele fosse levar ser o grande ganhador do Oscar nesse ano?
Então, eu sei a minha história com o Brunão. A minha história foi que eu vi o trailer. Assim que caiu do caminhão, eu consegui uma cópia desse filme. Assisti e achei o máximo.
Tem nem vergonha, né?
Na época, eu morava com o Brunão. Eu abri a porta do meu quarto e falei, Brunão, você tem que ver um filme. Aí ele falou, por quê? O que tem de especial? Eu falei, não importa, eu não vou falar nada, você tem que ver o filme.
Só vendo pra você entender.
Eu soltei essa pra ele. E felizmente ele acreditou, porque de vez em quando eu falo isso e dou umas sugestões terríveis pra ele. Mas ele acreditou.
Aí fica difícil, né, Brunão? Aí fica difícil concordar. Fica difícil aceitar.
E ele foi meu teste, né? Porque depois que ele assistiu, a gente mandou mensagem pro Slow, né? Com a mesma coisa. Ei, assista esse filme.
Não, o melhor filme do ano. Foi o melhor filme do ano que eu assisti mesmo, assim. Então, eu fico feliz que tenha ganho. Eu não sabia que ele tava tão forte. Eu fui dar uma olhada, assim, um pouco antes do Oscar, tipo, casa de aposta, assim, não sei o quê. Vi que ele tava ganhando uma porrada de prêmio, produtores, diretores, tudo aquilo lá, bibibi. É, acho que a academia tá reconhecendo esse filme. Eu acho que a galera entendeu o impacto dele e fizeram o lobby dele como merecido, inclusive, né? E foi o filme mais divertido que eu assisti, que mais emocionei, tudo num filme só. Então, pra mim, tipo, eles ganharam e eu fiquei muito feliz.
E você, Léo? Foi por indicação ou você já tava atrás do filme?
Não, eu fui na cabine dele aqui quando chegou no Brasil, a Diamond trouxe aqui pro Brasil.
Olha aí.
Eu fui na cabine sem saber mais ou menos muito o que esperar. Só tinha lido umas críticas da gringa e todo mundo falando que era muito louco. Eu falei, bom, louco como, né? Aí eu saí do filme de cara, assim. Eu falei, meu Deus do céu, o que acabou de acontecer aqui, cara? Eu não sabia se eu tinha gostado, se eu tinha odiado. Eu falei, mas o que aconteceu? Aí eu botei o pensamento no lugar, falei, pô, que filmaço. E aí que a gente tava conversando antes também. O filme, na hora que lançou, lá nos Estados Unidos, pelo menos, ele tava sem força nenhuma pro Oscar, porque ele não tem cara de Oscar, né? Ele não é o famoso Oscar bait, né? Então, ele foi ganhando força durante o ano com esses prêmios de sindicato, dos atores, que eles vão, segue awards, essas paradas. Ele foi ganhando muita força durante o ano. E chegou no Oscar muito forte, coisa que ele não tinha no começo ali, no meio de 2022, ele não tinha força nenhuma. Ele foi durante o... foi bem louco essa escalada de força dele até chegar ao Oscar. E ele sai desse Oscar bait total, né? Ele não é um filme Oscar bait.
Verdade,
foi
não tem a fórmula.
Dá pra dizer que esse filme é o mais original do ano, né? Tudo em Todo Lugar. Tipo, ele é o filme mais autêntico ali e tal. E olha só, um dado interessante é que ele se tornou, pra você ver a escalada que ele teve na temporada, né? Ele se tornou o filme mais premiado da história nesses festivais. Se eu não me engano, são 165 prêmios, né, ao longo de festivais aí no mundo. Passou o Senhor dos Anéis, cara, que era o até então maior, né?
É, parece que passou por muito, assim.
Né, passou, né? Não foi de pouco, não.
Se tornou o filme mais premiado da história, cara. Não é só o Oscar ali que premiou esse filme, não. Foi o mundo inteiro, cara.
Isso é muito bacana. Eu acho que pouca gente viu. Eu não sei se vocês sentiram essa parada também, que aqui no Brasil, pelo menos, alguns grandes canais comentando, pô, esse filme é muito legal, tal. E meio que deu uma morrida e realmente com as premiações voltaram. E o Zcast teve essa cobrança. A galera veio e falou, pô, vocês não vão falar de... Everything Everywhere All at Once. E assim, já tinha passado a época, né? Porque como o filme ele foi um slow burn, ele não veio e explodiu de uma vez, na época eu falei, pô, agora é tarde, a gente vai falar quando for o Oscar e tal. E eu fiquei até preocupado de que realmente ele não ia ter essa força. Mas como o Léo falou, teve algumas premiações que deram uma explosão. E fica aqui a dica, hein, rapaziada. Se você tá ouvindo esse cast e tá falando, pô, realmente, o Oscar não dá mais, o SAG Awards foi muito legal.
Foi legal mesmo, foi legal.
Eu achei um ótimo evento.
E são guildas ali, né, que compõem os atores, os escritores, enfim, cada um premia o seu. E eles são termômetros muito fortes, né, pro que vai dar no Oscar. Ora, pois, eles são os caras que votam no Oscar também, né, então... dá aí um sinal claro.
A gente tá falando do filme que mais ganhou Oscar, mas a gente também tem que falar, pelo menos por alguns segundos aqui, da produtora que mais ganhou Oscar esse ano. A A24 tá aí. A gente já comentou da A24 no Zcast, desde a época que ela tava sendo conhecida, pra agora que ela é uma gigante, e que assim, eu nem tenho mais coragem de falar pra vocês que é uma assinatura de filme bom, porque já não é mais, né?
Eu acho que a A24 caiu num problema, vamos dizer assim, problema entre aspas, porque pra eles é ótimo, eles estão ricos, né? O selo ficou muito forte, né? Por conta das boas produções que eles lançaram lá atrás. A Blumhouse também passou por isso, Fox Searchlight, são selos que a gente via e falava, pô, esses filmes eles têm características de apostar em diretores mais autorais, ou talvez mais jovens, que tragam coisas diferentes, né? Com um budget menor de investimento, às vezes, e tal. Justamente porque a aposta é alta nesse tipo de conteúdo quando não tem apelo grande, né? No público. E como virou, deu muito certo, começou a atrair muito produtor. É muita quantidade, né? Então acaba perdendo um pouco a qualidade. Acho que faz até sentido no sentido mercadológico, assim,
a
né?
Minha pergunta foi com o seguinte objetivo. Já tá na hora da gente começar a odiar a 24 ainda não?
Acho que eu odeio muitas coisas, cara. Para com isso.
Eu acho que não, cara.
Como um estabelecimento, nesse sentido. Entendeu? Já é a força a ser derrubada. Ainda não,
é que como todo hype, cara, vem um monte de fã chato atrás, né?
Então você acaba pegando
o ranço das coisas, não pelo causa da empresa, mas por causa dos fãs. Nunca vi fã de empresa, né? Começa por aí.
Ah, mas existe.
Então, e essa galera é chata pra cacete. Então, você acaba meio que pegando o ranço das coisas. Mas eu adoro a 24. Eu acho que o esquema de curadoria dela é ótimo.
Sim.
Quando eu era moleque, não sei se vocês foram emo.
Com certeza.
Foi gótico.
Quando eu era emo, você ia atrás de gravadoras, alguma gravadora lançava um disco, você nem sabia que banda que era, mas você ia e comprava porque você sabia que era daquela gravadora.
Uhum.
E agora eles estão fazendo a mesma coisa com o filme. Tipo, a Fox Features, a Neon, a 24, a Searchlight, eles fazem isso, é curadoria. Então a galera nem sabe o que é o filme e tá lá fazendo hype porque é da empresa, dos caras. Então você é meio que se selo de qualidade, acabou virando isso. Né?
Agora, eu não odeio também, tô com o Léo, mas assim, se a pergunta for a A24 mudou de prateleira, eu acho que sim, cara. Eu acho que a A24 entrou na prateleira das grandes produtoras agora, que pode, inclusive, tipo, arrecadar, mano, esse filme, Tudo em Todo Lugar, foi mais de 100 milhões. É um filme que, antes, a gente nunca ia imaginar, né, que o filme da A24 mais escondido, assim, que ia fazer essa grana
toda. É porque
toda,
não é mais escondido, né? Essa é a parada.
Mas é uma pressão meio maluca também, se achar que o cara vai fazer tudo e bom. Não existe
não dá,
isso,
né, cara?
Tá ligado? Deixa o cara errar, tá com mais dinheiro, ele tem mais dinheiro pra errar. Deixa ele errar, acontece.
Eles têm. Mas o mais perto que eles tinham chego, na verdade, tinha sido como Moonlight, né, que ganhou o melhor filme, ganhou aí dessa vez eles ganharam também dois com a Baleia, foram 9 Oscars esse ano, né?
Estouraram
a boca do balão agora.
Então, se eles estão grandes, irmão, ano que vem pode ter certeza que tudo vai ser Disney e A24. Só pra deixar aqui claro, então, prêmios que Todo em Todo Lugar ao mesmo tempo ganhou. Melhor filme, a gente já discutiu aqui. Melhores diretores, os Daniels estão de parabéns, foram eles que escreveram o filme também. Não há nada a se dizer de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo que já não tenha sido dito, certo? É um filme memorável. Até a gente discutiu isso, né? Ele é o Matrix dessa geração, eu acho que não é justo falar isso, né? Ele só existe porque Matrix existiu, mas eu acho que ele é melhor que Matrix, em muitos sentidos.
Não, mas aí vamos com calma
Calma.
Bota essa bolinha aí.
Vamos respirar. Depende da ótica.
Sabe o que eu acho? Eu acho que essa comparação é injusta, porque Matrix, ele tem um peso parecido com esse filme pra uma geração, porque Matrix acabou sendo um sucesso maior, né? Pelo menos comparando a curto prazo, assim, né? Porque a gente ainda não sabe como vai ficar esse filme ao longo da história, né?
Esse filme não vai fazer as pessoas andarem de sobretudo por aí.
Entendeu? Mas assim, a parada do Matrix é que ele tá discutindo o final de uma geração no século XX, entendeu? Você tem toda uma discussão. A doença da galera daquela época era o estresse, né? A doença da nossa geração é a depressão, é outra. O pessoal até falou bastante que Tudo em Todo Lugar é o filme, é o hino dos millennials, né?
Exato. É nesse sentido que eu tô falando, é nessa ótica que eu tô falando.
É, entendeu? Então, assim, nesse... geracional, acho que tem algumas coisas, mas sei lá, acho que comparar é muito difícil, né?
Ah, é melhor, é pior. É, foda,
é doideira. O que o Slow comentou faz sentido, porque ele é um filme que trata sobre matemática geracional muito forte. Quase todo filme faz isso, no final das contas, querendo ou não. Mas ele, tipo, faz isso de maneira muito contundente, falando sobre depressão, sobre aquela ideia que a gente tá fissurado hoje de, pô, você pode dizer o que você quiser. Ele consegue expressar isso de uma forma muito bacana e utilizando... Eu acho que daí que vem a grande inspiração, que a galera compara tanto com Matrix, que é utilizando arte marcial, né? Com parâmetros diferentes, então com uma comédia mais parecida com a nossa, ou seja, enfia um negócio no cu que vai dar certo. Sabe essas loucuras assim? Isso tudo conversa com a nossa geração, cara, tá ligado?
Exatamente.
É uma
exatamente.
Piada que você não imaginaria acontecendo em 99, que foi quando saiu Matrix. Então, tipo...
Afinal de contas, somos a geração que assistiu Hermes e Renato, aqui, e lá nos Estados Unidos, The Eric and Andre Show, né?
Que é a mesma, que é a mesma bosta.
É dentro disso, inclusive, que a gente já pode pendurar a melhor edição, que também eu acho que foi merecidíssimo, porque esse filme não seria nada sem edição.
É, edição seria, conta ele, né? Ele tem muito corte, muita loucura, tem animal, tem o Ratatouille ao contrário.
É o motivo de muita gente odiar ele também, é justamente essa edição. É. A galera começar a chamar de filme de TikTok, né?
Sim. Total, e é.
Os Daniels, eles têm essa influência nos videoclipes, né? Eles fizeram muito, então... Sim.
É, eles
a galera costuma...
Turn Down for What, lá do DJ Snake, que é uma loucura, foram eles que gravaram.
Exatamente.
Daí, né? Então, eu concordo que isso é um problema, porque assim, eu não sei se vocês tiveram a experiência de mostrar esse filme pra pessoas mais velhas, 50 mais, 60 mais, não sei se vocês passaram por isso.
Não, não.
Mas a linguagem não é acessível.
Não bate, né?
É assim, é difícil, entendeu? Tipo, não é que é impossível entender, tá? Mas requer um exercício, requer um conhecimento de internet e de TikTok que as gerações antigas não vão ter. E é só por isso que eu acho que esse filme, ele perde um pouco no que diz respeito, assim, eu acho que a mensagem dele é fenomenal, ele quer dizer muito, só que ele não vai dizer muito pra muita gente. Isso é inerente ao filme.
Isso é paciência, cara, isso é inerente à arte também. O cara que pegou, porra, um bebedouro depois de pôs a cabeça, não vai falar sobre arte pra muita gente, tudo bem.
Fila anda, né, as pessoas vão, as gerações vão trocando e as linguagens das artes vão mudando, né, então... Isso é um ponto pelo qual eu acho muito importante esse filme ganhar aí, melhor filme, eu ter um grande respaldo na premiação, porque é uma mensagem clara de que é isso, as artes elas se adaptam, ela muda, ela é um reflexo daquilo que a gente tá vendo na sociedade, né? E as gerações vão mudando e esse filme não é a velha fórmula de cinema, né? Que a gente tá acostumado.
Não mesmo, irmão. Inclusive, talvez a premiação sirva como um ímpeto, né? Pra pessoa que não conseguiu assistir, vou ver esse filme aí que todo mundo tá falando. Começou, não gostou. Falar, não é pra mim. Pô, o Oscar tá vindo de novo com uma chance, né? Presta atenção nesse filme, cara. Tenta. Quebra essa barreira e assiste o filme que você vai.
Isso que eu acho legal. Gostar. A gente tem todas as críticas ao Oscar, né? O evento, tudo. Mas acho legal que eu peguei os últimos 10 anos aqui de vencedores de melhor filme do Oscar. E a gente tem vários filmes, assim, que caem nessa pegada que você falou. Graças a esse respaldo da academia, que talvez muita gente vai prestar atenção nele, né? Como Moonlight, por exemplo, em 2017, ganhar melhor filme. Parasita, em 2020, que foi um boom, né? O filme coreano ganhou. Então, e ele fala sobre luta de classes e... Pô, que qualidade, que isso? Abriu os olhos pra galera no cinema asiático. Muita coisa de Parasita pra cá, né? Revolucionou, assim. Eu acho legal isso. Se a gente for pegar a lista, a Forma da Água, Green Book, tem todas as críticas a Green Book, enfim, mas são filmes que têm essa importância, entendeu? Ainda de você apontar o dedo e falar, vejam esse filme, que ele é muito bom.
Também. A gente vai discutir disso mais tarde no podcast, como que de vez em quando o Oscar tá mais preocupado com o que ele tá dizendo pro público do que com o filme mesmo, mas a gente vai chegar lá. Últimas premiações pra gente comentar de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, todos os atores, né? A Michelle Yeoh ganhou como melhor atriz, a Jamie Lee Curtis e o Ru Kwan, eles ganharam como atores coadjuvantes, e foi maravilhoso, todo mundo ficou muito feliz. Eu não acho que são os melhores atores do ano, mas eu tô muito feliz com as premiações.
Eu só tenho uma dúvida e vou perguntar pra vocês que viram mais filme, se a Jamie Lee Curtis de fato mereceu ou foi salvada.
Mereceu.
Então, pra mim não.
Não mereceu.
Pra mim não.
Pra ser a Angela Bassett ali.
Ela carrega boa parte daquele filme sozinha, porque o filme é sofrido, também. Mas ela consegue, cara.
Mais do que pelo filme mesmo, mais pela mensagem mesmo.
Isso,
que vocês vão falar, as mensagens que o Oscar quer passar. Eu acho que a Angela passaria uma bela mensagem, tá ligado?
Muito mais.
Curtis, ela merece. Eu acho ela uma baita atriz. Ela tá aí, mano, 40 anos fazendo filme de gênero, se lascando. O mínimo que ela tinha que ter era um Oscar, mas, cara, não.
Eles podiam ter feito um evento mais bonito, né? Eu também acho. E falando do Ke Huy Quan, né, que ganhou e falou uma coisa que eu achei muito chateante, quem é ouvinte do Zcast vai entender meu lado, que ele falou, esse é o sonho americano, né, que maravilha que é ser americano.
Nossa, eu acho que ele estragou o discurso aí.
Estragou legal.
Eu tava chorando que eu fiquei com raiva.
Tá louco? Tá maluco?
É pra meter o pau nos Estados Unidos, o cara vai lá e lambe a bola dos caras.
É foda, velho. Me deixou confuso. A gente tava até discutindo isso um pouco antes, porque eu falei, cara, será que... Porque assim, eu não conhecia a história dele, né? E ele fala um pouco da história dele ali no discurso, da parada de ser imigrante, da toda a dificuldade dele que a família passou e tal. E o que eu achei que ele quis dizer ali na hora foi, esse é o sonho americano como ele deveria ser, né? Como ele deveria... Que é o quê? Propiciar as pessoas oportunidades.
O Slow arrumou o discurso. É assim, agora é assim.
Não como final das ser, contas... Né? Como os americanos vendem, né?
Então, eu acho que no final das contas acabou ficando assim, mano. Acho que o público lá acabou enxergando mais como, tipo, olha como o nosso país é bacana.
Como é bom ser americano. Vou voltar no Trump de novo, pronto.
Isso que é foda, acabou. Entendeu? E aí eu acho que realmente foi um tiro pela culatra aí, velho, essa frase.
Não gostei. Mas o que eu gostei dele no evento, eu não sei se vocês notaram, porque a câmera corta logo antes, eu não entendi por que eles cortaram, que foi... Eu achei emocionante. Quando o Harrison Ford vem e anuncia o melhor filme do ano foi Tudo em Todo Lugar, eles se reencontram, né, cara? Eu achei que eles tinham que tirar todo o leite dessa vaca e os caras cortam. Eu não entendi nada.
Não, o Harrison Ford, eles estão se vendo desde a época dos sindicatos aí. Eles estão tirando foto direto junto.
Ah, então foda-se,
né? Ele tá saco cheio já, né? Porra, esse cara de novo...
Não, mas no Oscar seria legal ter as fotos, né? As fotos vazaram, mas na transmissão não teve. Achei uma sacanagem. Porra.
Os caras queriam tudo encerrar e ir embora pra casa e falar, corta isso aí, vambora.
É, quase 4 horas de show também. Puta que pariu, ninguém aguenta.
No Oscar de maquiagem lá, o cara falou, você viu um cara e duas mulheres. Quando a mulher foi falar, cortaram o microfone.
Cortaram várias pessoas.
O Oscar tá completamente maluco.
Mas o Jimmy Kimmel contou as piadas dele. Ah, ele contou.
Porra, mas demorou pra ele calar a boca, né? E o Jimmy Kimmel falou lá no começo, né? Ó, a gente vai passar todos os prêmios, vocês que mandaram, mas a gente também vai correr com os discursos, lembra? Ah. Mano, esse cara, eles têm que encontrar um meio termo pra isso, mano. Talvez, teve um ano aí, que eu nem lembro quem foi exatamente, que não teve host, lembra?
Que o Soderbergh produziu, foi Steven Soderbergh que produziu, que foi uma loucura. Começou bem, mas foi decaindo demais até o final.
Ah,
assim,
então foi por isso que eles não voltaram. Entendi.
Tá bom, então esquece.
As pessoas, às vezes, têm medo de coisas que elas não conhecem.
Eu não entendi.
Ah, achamos ele! Nossa estrela!
Todos vão amar você e gritar o seu nome, Pinóquio. Pinóquio!
A gente acabou de falar um montão de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, porque foi o grande vencedor da noite. A gente vai falar mais sobre o evento, mas teve grandes filmes que foram, infelizmente, né, não ganharam prêmios. Como Banshees de Ed Sheeran, como Fablemans, que eu já não acho um filme tão bom, mas tem lá alguma coisa. E se vocês quiserem saber sobre esses filmes, a gente vai fazer um podcast extra pros apoiadores, onde a gente vai comentar mais a fundo o que que ele merecia ter ganhado, o que que não merecia.
Principalmente Banshees.
Pra não comer tempo desse cast também.
Vai falar de Babylon, que é um filmaço.
Meu irmão, Babylon é o bagulho que me deixou mais puto. Mas pô, quem tava no grupo do WhatsApp sabe que eu fiquei maluco que Babylon não ganhou trilha sonora, não ganhou design de produção. Ah, meu irmão, eu fiquei puto. Sabe o que que é o problema? O cara tem inveja do Damien Chazelle, porque o maluco é jovem e ele tem talento muito mais que todo mundo junto. Esse é o problema desse povo. Agora o Léo me deixou chateado porque ele me lembrou de uma coisa que eu não queria ter lembrado agora. Então foda-se a academia por ter esquecido de Babylon. Esquecido nada, né? De propósito não ter dado. Ah, tá bom, vamos lá. Algumas coisas da academia não mudam, certo? Eu falo mal da academia, o Léo também, todo mundo fala, porque todo mundo que tem... Se você começa a acompanhar, você pega nojo. Não tem jeito. Mas tem algumas coisas que nunca mudam, né? Por exemplo, melhor animação ter ido pro stop motion de novo.
Stop motion wins again.
E eu não acho que a melhor animação foi stop motion do Guilherme Del Toro. E eu amo o Guilherme Del Toro.
É, aquela coisa, né? Quando ele ganha o prêmio, a gente passa o pano. Mas eu realmente, eu não sei dizer, eu não vi Pinóquio. Eu vi o Gato de Botas, que você defendeu pra caramba. E é um baita de uma animação mesmo, cara. Muito legal.
Pô, eu achei Pinóquio animal, gente. Pera aí.
Pinóquio foi um dos mais falados, né? Eu não acompanhei muita animação esse ano. Acho que não vi nenhuma delas, inclusive. Mas Pinóquio, quando saiu, fez um boom.
Brunão, essas duas você tem que ver. Assim, eu não gostei do Pinóquio, não por causa da animação em si, que é claro que stop motion, especialmente dirigido pelo Guilherme, não, né? A gente já sabe o que esperar. Eu não gostei por causa do roteiro, eu achei que o filme tentou contar histórias demais e acabou ficando um filme meio corrido e eu não gostei do final, pra mim fechou muito rápido. E aí quando eu assisti Gato de Botas, foi o contrário pra mim, porque não tinha o Guilherme Del Toro, certo? Tem o quê? Tem Shrek. Shrek é uma coisa que eu não tô junto com cultura pop, que acho que é a melhor coisa que existe. Eu acho que Shrek é ok. E o primeiro Gato de Botas eu achei ok. E eu fui pro segundo achando que ia ser ok. E foi o contrário. Essa é a parada. A quebra de expectativa pra mim foi muito gritante.
Pô, mas você sabe qual é a história por trás desse filme, GG, essa animação? O Antônio Bandeiras, ele teve um infarto antes das gravações. Antes da produção, né? Inicialmente, essa historinha do Gato de Botas ia ser um filme provavelmente ok, porque ele tinha a ver com o Alibaba, os 40 ladrões, um bagulho
Vixe,
assim.
Vixe, Maria, tá bom.
Mas aí o Antônio Bandeiras foi lá e deu o pitch pro filme. Ele queria que o filme tratasse sobre o valor da vida. E queria que discutisse essa questão do Tabu da Morte. E foi excelente escolha, cara, porque o roteiro foi baseado mais ou menos nessa pegada e me pegou bastante, porque eu curti, assim, eu falei, caramba, que legal. Esse filme, eu não sei realmente qual é o apelo que a geração mais novinha agora, a Gen Z aí, tem com o universo de Shrek, mas com a nossa geração, que cresceu vendo Shrek e tal, é muito legal você ver essa construção, né, de momentos ali que tratam de coisas que a gente já tá passando na nossa vida agora. Pô, essa questão de família, essa questão do tabu da morte, todo mundo vai morrer. Muitas vezes a gente não aprende com as, né, as obras essa questão.
Mas é o que o Pinóquio fala também, pô. Tem até a morte, inclusive, no Pinóquio.
É mais uma morte do Guilherme Del Toro que eu acho fenomenal. Esse cara sabe fazer o design da morte em toda vez que ele faz, ele é muito...
Não, show de bola. Eu tô muito querendo ver Pinóquio ainda, que eu não vi ainda também, mas a parada que eu quis dizer do Gato de Botas é isso, que eu acho que ele furou a bolha, entendeu? Do público Shrek, vamos dizer assim.
A gente não pode parar por aí, a gente também tem que falar do talento, né, cara? Florence Pugh demais, o Wagner Moura, cara, como a morte.
Muito legal também.
Eu nem sei como que foi a dublagem. Eu imagino que foi outro ator.
Foi outro ator que dublou português.
Aí é um tiro no pé gigante, porque, porra, o Wagner Moura tá fenomenal. Eu amei essa animação, e eu sei que muita gente vai falar, pô, os caras só estão agarrando no saco de Spider-Verse, né? Mas eu não acho que é negativo, no sentido que Spider-Verse revolucionou. Todo mundo sabe disso. Pô, ninguém viu aquilo por muitos anos no cinema. Aconteceu. E agora a galera vai correr atrás de tentar fazer igual.
É a aranha versus a ação da animação, né?
Ah, tá. O estilo, né? Da arte ali, né? O
Tartarugas Ninjas, que vai sair agora do Seth Rogen, é a mesma coisa. É a mesma pegada.
E adivinha se eu não tô louco pra assistir. Tô louco. O argumento que eu vou dar aqui é pros dois lados. Quem ama animação sabe o trabalho e o carinho que você tem que ter pra fazer um stop motion. E você sabe o trabalho e o carinho que você tem que ter pra fazer uma animação dessa, que é 2D, 3D, 2,5, 4D, aí volta pra 1D. É legal, é bacana. Pô, tem um negócio do frame rate de acordo com o sentimento que o Gato de Bota tá sentindo naquela hora. Você pode falar que foi um robô que montou? Pode. E eu vou acreditar. Tudo bem. Mas eu sinto emoção nessa porra.
Se o Brunão descobrir isso aí, ele tira a estatueta agora do filme. O Brunão não aceita nada de arte feito por IA.
Não, está proibido. Agora, porra, você já viu que você tem que pegar um bonequinho, aí você faz um passo do bonequinho e tira uma foto? É. Isso é loucura, cara. Tem que dar prêmio pra esse cara mesmo, trabalho de corno. Por isso que é de três em três ossos o cara faz um filme desse, porque é loucura.
Queria só comentar que a gente tá em animação. Léo chegou a assistir a animação curta que ganhou, Menino, Topeira, Raposa e Cavalo?
Vi que tá na Apple TV Plus assistir. Gostei.
Pra quem não assistiu ainda, ela é baseada num livro infantil, então é a mesma pegada. Ela tem as falas e até a própria animação, muito estilo Pequeno Príncipe, né? Aquela parada muito do significado e da mensagem e da moral. Ela valoriza muito a parada de que a gente não tem que viver essa vida sozinho, a gente tem que aproveitar os amigos que a gente tem, todo mundo traz alguma coisa pra mesa, tá ligado? E eu achei gloriosa, amei que ela ganhou, então assistam, vão atrás. O próprio Léo já falou, Apple Plus. Ah, mas eu não tenho a Apple. Caiu do caminhão, nada tema, tá fácil de achar.
Tem tudo, na internet tem tudo, gente.
Outro vício que são três de uma vez. Avatar, pela segunda vez, ganha melhores efeitos visuais. Pantera Negra 2, melhor figurino. E o Top Gun, eu dei uma exagerada, porque na verdade ele ganhou trilha sonora, né? Mas agora ele vem pra ganhar som. Sabe o negócio das cartas marcadas? É isso, né?
Mas essa parte técnica aqui tá bem coerente, né, cara?
Curiosidade, a Ruth Carter, que é a minha do figurino do Black Panther, é a primeira mulher negra a ganhar dois Oscars. E uma outra mulher negra tem dois Oscars.
Você tá de sacanagem comigo, peraí. A Viola Davis não tem dois?
Não.
A Viola Davis é uma das defensoras de como a academia desmerece as atrizes negras no cenário. Ela fala, chama ela de Meryl Streep negra. É um racismo estrutural muito grande ali na academia. E esse feito dela de ganhar duas vezes como por Pantera Negra no figurino é muito show, cara.
Mas aqui, tipo, tem um ponto, né? Assim, a gente fala, pô, ganhou de novo e tal, mas, pô, ele fez de novo, né? Por que não ganhar, tá ligado?
O afrofuturismo foi do primeiro. Nessa ela trouxe moda maia. O que é moda maia? Eu não sei o que é isso.
Exatamente. Tem um tempo absurdo de pesquisa aí. Eu vi um, mais ou menos, um mini documentário que saiu até no Disney Plus, eu acho. Falou só sobre o figurino do Wakanda. E tem uma pesquisa absurda.
E representatividade no Oscar, como vai?
Tá faltando ainda, né?
tá meio em falta, né?
É o primeiro ano com quatro concorrentes chineses. Ó, palmas pro Oscar, tá de parabéns.
Tá vendo?
Eu chamei a atenção aqui, né? Porque o Slow colocou na pauta o seguinte. A academia está vacilando na representatividade? Ponto, era essa a pergunta dele. E aí eu marquei a primeira informação que eu marquei embaixo. Melhor ator. E se você olha a lista, fala, que
começa
curioso,
aí.
São só homens brancos. Isso é tão curioso.
Melhor diretor.
Por que será? Tá vacilando legal.
Eu acho que tá sim, porque não é... Ah, tem que indicar, porque senão não.
Não.
Existem pessoas que estão fazendo trabalhos e que merecem sim. Eu vou dar um exemplo aqui, a Sarah Paulson, que fez o Woman Talk, né? Que realmente foi um dos filmes mais esnobados, assim, da academia do ano. Bastante atriz que tava ali, a Claire Foy, né? Se eu não me engano, foi a que o pessoal mais reclamou de não ter tido indicação e tal. E Tudo em Todo Lugar teve duas indicações de coadjuvante, né? Então, por exemplo, já poderia abrir um espaço. É, esse tipo de coisa, assim, que dá pra perceber que ainda falta esse entendimento, assim.
Não, eu acho que vocês são um espelho de Hollywood.
É, não, com certeza.
Tem muito o que fazer. Tipo, vocês querem mudar isso de verdade, não é o Oscar que vai fazer, e sim a indústria, né?
Não, mas, pô, a gente tá comentando aqui esse podcast todo é pra falar como ele é importante pra cultura, né?
Não, mas, por exemplo, você vê mais mulheres, mais negros lá, o Oscar, ele levanta essa bola, né? Quando esses caras ganham premiações, quando o Parasita ganhou a premiação, e, porra, falou, e teve o impacto que teve, isso faz com que a indústria fale... talvez seja legal a gente investir nesses caras da Coreia.
Esse ano a Michelle Yeoh falou a mesma coisa, né? As crianças que são como eu estão olhando pra isso aqui como uma esperança, né? Que dá, tipo, pra fazer e tal.
É isso, ela tá fazendo o trabalho dela, que é tentar inspirar essas crianças, mas eu acho que o ponto principal é fazer a indústria falar assim, peraí, eu posso empregar essas crianças, entendeu? Porque talvez eu consiga ganhar prêmios assim, e ganhar mais dinheiro.
Até quando a Sarah Polley ganhou o prêmio, ela até mandou no discurso dela, foi um negócio engraçado, ela falou, como é que é? Agradeço a academia por não se ofender pelas palavras mulher e conversando na mesma frase. Ela subiu no agradecimento, ela só subiu e falou isso, tipo, saiu assim, putaça.
A figurinista de Pantera Negra também soltou, né? Ela falou que esse prêmio é a mulher negra tá em todos os lugares, né? Tipo, e o Oscar parece que não enxerga isso.
Sim,
né?
Isso importa muito, cara. Muita gente fala que isso é besteira, não sei o quê, mas é a mensagem que isso transmite, né?
E nessa ótica é super importante.
Eu preciso saber que ela vai ter uma vida decente, que ela se importa com as pessoas, que ela vai ficar bem. Eu preciso saber que eu fiz uma coisa certa na minha vida inteira. A baleia.
Pra falar de melhor homem branco que ganhou como Oscar de ator foi o Brendan Fraser. A gente não vai falar de Whale nesse podcast, porque a gente vai deixar pro extra, ou a gente pode falar por cima rapidinho pra lembrar que ele merece, certo? Ele merece.
Cara, eu vejo a atuação dele maior que o filme até nesse sentido. Opa. Tá ligado? A importância da atuação dele pro filme já é um ponto, e a importância dessa atuação pra carreira dele, pra mensagem dele como pessoa, né? Porque ele ganhou todos os prêmios que ele concorreu, menos no Globo de Ouro, ora, né? Se não foi aonde ele denunciou o abuso, né? E aí os caras não deram um prêmio pra ele.
Que será que ele...
Eu acho que, tipo, ele ficou maior que o filme. Então, assim, discutir The Whale é diferente de discutir o Oscar do Brendan Fraser.
E, no fundo, acho que maquiagem também se destaca, né? Mais do que o filme.
Sim.
Tipo, porque é um trabalho técnico.
Ajuda muito a contar a história também, né? Não tem como você... Ele atuar pra caramba, o esforço, a dificuldade, tudo aquela coisa, sem ter aquela maquiagem pra dar o suporte, né?
Mas você vê, tem duas comparações que eu quero fazer aí. A primeira é que o Léo já falou, inclusive. Se o Oscar tá querendo mais contar a história relacionada com o ator e com a importância do cara no papel e tal, porque que o atriz coadjuvante não foi pra Bassett. Tem essa primeira questão.
Sim.
Segunda pergunta. O Whale é um filme complicado. Vocês acham que é um bom filme?
Gostei bastante, assim. Eu acho que a questão da polêmica que surgiu em torno dele foi justamente se esse filme não era uma espécie de show-off de sofrimento, né?
Eu vejo assim pra caramba.
Tipo assim, em vez de eu desenrolar uma história com um contexto e a gente acompanhar, né, entrar naquilo, eu vou mostrar uma pessoa, você ficar mal com aquilo, vendo aquilo, e isso vai ser o drama dessa pessoa. Eu não vejo assim, porque... A grande questão do filme é uma pessoa que desistiu de si mesma, certo? E o pano de fundo que o autor que escreveu o texto lá na peça de teatro ele usa é de uma pessoa obesa. Mas ele poderia ter usado uma pessoa alcoólatra, por exemplo. Ou, sei lá, pessoa com outras tendências suicidas, enfim. Ele poderia ter usado qualquer um dos elementos pra você explorar isso. Então, eu não vejo, tipo, que o filme se apoiou somente nisso. Porque ali tem várias discussões que eu me apeguei bastante ao longo do filme, que eu falei, cara, isso não tem nada a ver com o cara ser gordo. A questão da família. Pô, você tem uma questão de que ele rolou uma traição na família, e aí ele resolveu largar tudo que ele tinha pra poder viver um amor que era uma parada que ele queria tirar de dentro dele, né? Tipo, ele queria ter a sexualidade dele livre pra poder viver e amar e ser feliz. Nada disso tem a ver com ele passando sofrimento porque ele tá gordo. Eu acho que é esse o ponto. De que a galera confundiu um pouco entre a gente tá usando a imagem do cara pra mostrar que ele tá fudido aqui, e ao mesmo tempo tem essa história por trás. Eu acho que tem esse balanço, não sei o que vocês acham.
Eu sou do time que pensa o contrário. Eu acho que, assim, tudo bem, você quer contar a história de um personagem que é um merda? Pode contar, porque o cara é um tóxico egoísta.
É, ele não é um bonzinho, né?
Pô, mas o merda é obeso, e agora eu vou falar sobre isso? Não, ele é o que o Slow falou. Nem disso eu vou falar. Eu só tô aqui pra ver a tristeza. O fato dele ser obeso pouco importa. E isso me deixou mais chateado, porque eu pensei que pelo menos ia vir essa discussão. Eu acho, isso é uma coisa que a gente veio discutindo no WhatsApp do ZCast, que depressão é a nova escravidão de Hollywood. O que eu quero dizer com isso? Houve uma época que só se fazia filme de escravidão. É porque eles se importam? É porque eles querem fazer uma reparação histórica? Não, é porque dá dinheiro. É porque eles sabem que é isso que o povo vai ver. E agora tá na moda. Que filme que eu vou produzir? É óbvio que eu vou fazer de depressão, porque é o que dá dinheiro.
Ah, mas eu acho que o filme é isso, cara. O filme é contar uma história e, cara, seja ela triste. O Aronofsky, aliás, ele é bom nisso. Ele e o Gaspar Noé são bons nisso aí, de deixar a pessoa triste no cinema. E, cara, é uma história vista pelo ponto de vista de uma pessoa. Então, meio que... É difícil eu falar, porque, tipo, eu não sou gordo, eu sou um cara de classe média, magro, branco, tá ligado? Homem. Então, tipo, eu não sei como que uma pessoa que tem obesidade mórbida se sente vendo o filme aqui naquela hora. Então, tipo, pra mim não passou nada, porque, óbvio, não passou nada. Eu não tá falando comigo, não é a minha realidade. Mas, cara, eu acho difícil, porque você falou que Hollywood ganha dinheiro. Ganha dinheiro porque as pessoas vão assistir porque é o reflexo do que tá acontecendo no dia, no momento.
Isso.
No dia, naquele momento histórico. Então, tipo, tem muita gente falando sobre depressão, passando sobre depressão. É normal que Hollywood seja um reflexo do que a sociedade tá passando. Então é meio que isso.
Mas uma coisa só pra complementar, eu acho que vai muito disso mesmo. É, a arte, ela é um reflexo da sociedade. É, a gente até chegou a falar aqui que a nossa geração é uma geração que lida muito com a questão da depressão, né? Então é óbvio que isso vai refletir nas obras que vão sair. Muitos cineastas, tem dois filmes que estavam no Oscar esse ano que eu acho que são excelentes nesse ponto, que é o After Sun e o Close. São dois filmes que são de temática mais intimista, né? São experiências ali dos diretores, mas que tem essa sensibilidade de lidar com temas mais complicados, como depressão, como suicídio, com temas assim. E assim, por um lado, é claro que tem a questão financeira, o público assiste, como o Léo falou, é porque tá sentindo isso e quer se sentir representado nas artes, então você vê isso, você acaba tendo um alento, ou até... uma forma de terapia, tá ligado? Terapia não é só uma forma de você receber carinho, mas também é uma forma de você se identificar com algum conceito, lidar com traumas, esse tipo de coisa, né? Eu acho que esses filmes acabam tendo esse tipo de papel também. Uma pergunta que é importante fazer, eu acho, é você pensar assim, que tipo de mensagem é interessante pra geração agora receber? Porque é uma coisa que eu vi muita gente falando na internet, é tipo assim, como foi legal Tudo em Todo Lugar ganhar esse ano, porque é o tipo de mensagem que a nossa geração precisa ver, ouvir, receber, tá ligado? E isso vai do balanço, né, cara? Você tem um filme como A Baleia, que é um filme que traz uma mensagem extremamente dura da realidade da vida e que as pessoas estão sentindo, estão passando por aí. E muitas pessoas vão querer coisas mais leves pra poder tentar tirar, né, esse peso das coisas. Eu, por exemplo, vejo normal. Não vejo problemática nenhuma as obras terem essas temáticas, né?
Eu parto disso. Do ponto que filme não é só pra te deixar feliz. Eu acho que
sim.
Filme é pra te despertar emoção, seja boas ou ruins. E tem muitos cineastas que fazem isso muito bem. Eu falei, pro Gaspar Noé, você termina de ver os filmes do Gaspar Noé, você quer sair jogado da janela. Mas eu acho que é isso. Eu acho que o importante é isso, você lidar com sentimentos.
Tem um mangá que eu tava lendo, que é um mangá que são de cadeirantes, jogando basquete.
Uau!
Que é, inclusive, do mesmo autor do Slam Dunk, enfim. Quem curte aí do bagulho de basquete de mangá deve saber o que eu tô falando, que é real o nome. Quando eu li, adorei a história, achei foda, eu não sou cadeirante. E eu fui dar uma pesquisada em opinião de pessoas do que eu tinha achado. A maioria de pessoas tá falando vídeos e coisas assim, muito legal, muito bacana, não sei o que. E eu encontrei um vídeo de um cara que é paraplégico. E eu achei interessante a opinião dele. Ele falou, cara, comecei, eu achei muito legal o começo da história, porque ele tá falando de um cara que tem um problema físico. E foda esse problema físico dele, tá falando de problemas que tava no dia a dia, enfim, vivendo a vida dele. E eu achei isso demais. Até que eles introduzem na história um cara que vai passar toda a reabilitação e não sei o que, e eu não quero mais ver aquilo. Então acho que fala um pouco do que o Léo comentou. Eu acho que foi isso que veio muito da crítica, e talvez a grande maioria da crítica nem seja de pessoas que sejam obesas, sejam pessoas tentando entender a parada, enfim. Mas sei lá, o cara tá com uma obesidade mórbida e o filme aparentemente ele tenta trazer o quão aquilo é difícil pra vida dele, e não tá falando uma história simplesmente dele, né? De certa forma ele lidando com aquilo enquanto ele lida com as situações, que é uma coisa meio normal, mas eu entendo porque que é divisível, sabe? Mas ao mesmo tempo, será que não é importante ter uma história assim? Talvez o cara que seja obeso mórbido, ele não queira ver essa história. Ele queira ver o cara que é obeso mórbido vivendo a vida, sei lá.
Eu tenho problema com isso, certo? Eu tenho muita ansiedade, eu como por ansiedade, e aí eu vejo que eu tô gordo, eu fico ansioso e adivinho o que eu faço em seguida. Tive uma situação que eu tinha acabado de jantar, eu tava bem, e quando eu assisti a cena final do filme, que ele comete suicídio através de pizza e chocolate, eu fiquei com fome. E a minha namorada tava assistindo comigo, ela falou, não é possível, velho, não é possível. Essa cena é nojenta, essa cena é pra te fazer mal. Eu falei, mano, eu sei o que é isso, tá ligado? Eu super faria isso que ele tá fazendo. Não pra me matar, mas por um momento ali de tristeza, eu faria.
Uhum.
Eu acho que esse filme foi péssimo pra mim. Não porque
dá um gatilho.
Não chegou nem a dar gatilho, mas assim, foi tipo, e aí, tá ligado? Eu sei o que é isso. O que você vai me falar? tudo em todo lugar ao mesmo tempo, eu não tô falando que eles têm a resposta, tá? Eu tô falando que o filme cura a depressão. Mas ele escolhe falar da parada e no final fala, ó, tá aqui uma opção, vamos sorrir, vamos valorizar o momento. Pode ser que não funcione pra você, mas a gente tá tentando dar alguma coisa pra você. O que que eu acho que é esse tipo de filme? Por exemplo, The Whale, pra mim, eu senti, obviamente eu não sou obeso, mas assim, na minha realidade eu senti, não é pra quem tá sofrendo aquilo. O Slow falou uma coisa, ah, quem sofre, quem tem depressão, assiste filme e se sente acalentado. Eu não acho que é verdade. Eu acho que esse filme é ótimo pra quem não sente e quer saber como é.
Pode ser, tipo assim, sei, né? Pode ser.
Eu tenho uma vida ótima, eu vivo bem, e agora eu vou ver esse filme do cara que é homossexual cometendo suicídio pra... Olha que loucura, hein? Pô, pesado. Eu vou fechar o filme e vou seguir minha vida. Pô, chateante.
Pode ter essa questão, isso é um fato. É, a parada também...
Isso alimenta uma separação entre a discussão e a tentativa de lidar com isso. Isso que eu tô dizendo.
É o
que eu chamo de pornô de tristeza, entendeu? Quem assiste essa assiste pra ficar triste. Ah, eu tô tão feliz que eu quero ficar triste um pouco. Ah, que bom. De fuder.
Mas você acha que não pode ter filme assim? Não pode ter arte que faça isso? Não vejo problema. Então,
eu acho... Eu não sei. Tipo, eu acho que toda arte tem seu motivo, certo? Tem seu lugar. Eu não sou a pessoa que vai falar, não pode ter arte assim. Eu sou a pessoa que vai falar, eu preferia que esse tipo de arte não fosse premiada. Sou eu.
A arte tá aí, é isso, velho. Você pode achar uma merda, achar legal, mas é isso. É o final das coisas.
Sim, eu acho que esse é um ponto mais opinativo também, né? Porque, por exemplo, as premiações, por mais que exista o lobby, né? Em teoria, elas também são aspecto de ponto opinativo. Então, as galera que vota achou aquele filme merecedor e votou. É uma opinião, né? Baseada ali em alguns elementos. E aí, se você fala assim, poxa, eu não gosto desse tipo de filme, eu acho que ele não merece ter espaço, é uma opinião, né?
Mas é, todo que não é o melhor filme, né? Ele ganhou o melhor ator. Tipo, o ponto foi a narrativa do cara, a história de redenção. Exato. Eu acho que isso foi mais forte do que...
É verdade. Eu até acho assim, tipo, eu entendi o que você quis dizer e eu nem defendo a ferro e fogo esse filme nesse sentido, porque é o que eu falei, eu acho que a atuação do cara acaba sendo maior que o filme. Só tem um ponto, mano, que esses filmes, e não sei se você tá tão acostumado, talvez você acaba fugindo mais desse tipo de filme, eles não necessariamente carecem de respostas ou de conclusões, tá ligado?
Eu sei que não.
Vou dar um exemplo aqui do Close, que é um filme que eu gostei muito mais e que tem também essa pegada. Aquele filme é um filme bastante íntimo, porque é uma experiência do diretor, né? Ele roteirizou e dirigiu, não é exatamente a história que ele passou, mas é baseado na experiência dele, que ele não foi muito a fundo nisso. Mas basicamente a experiência de alguém muito jovem que perdeu um amigo muito próximo por questão de suicídio, né? Esse filme, basicamente, o que ele traz pra gente é um pouco disso de, tipo, ó, eu nunca passei por isso, beleza, mas o cara lá passou. E quando o cara tá expressando aquilo através de arte, seja por cinema, seja por um quadro, isso toca as pessoas de maneira a você criar uma empatia com aquilo que ele sentiu, ou tentar entender a sensibilidade do que ele passou ali. Isso é uma forma de arte, tá ligado? Muito bela, que não necessariamente tem uma conclusão ou um ponto final na história. A gente vê aquilo e sem ter tido nenhuma experiência próxima do que é aquilo, a gente absorve aquilo também, tá ligado? Se emociona. E assim, pode não ser um filme louvável nesse aspecto de, ah, porra, vai ter uma conclusão sobre o que é o suicídio e tal, não sei o quê. Mas ali, pro artista e pra quem criou a conexão com ele ali, absorvendo a arte dele, foi um momento bem íntimo, tá ligado? Foi um momento artístico muito foda. E aí é do público, né? Tem público que curte, eu curto, por exemplo. Tem galera que acha que, puta, eu acho que isso não é uma maneira de lidar com isso. Sei lá, enfim, aí vai da pessoa, tá ligado?
Acho que eu fico mais puto com o público, porque o público cria essa divisão de que, assim, porque isso que você descreveu pra mim pode ser aplicado a um filme de comédia. Ah, casal ganhou na Mega Sena e agora eles vão um trair o outro em segredo, whatever, qualquer porra do gênero. Vai criar uma sensação em alguém. E essa pessoa vai olhar e falar, pô, diretor, eu entendi exatamente o que você quis dizer. Muito engraçado, kkk. E, só que a pessoa que viu o filme de suicídio vai falar, pô, calma lá, isso aqui é alta arte, isso aí que você tá vendo é palhaçada.
Ah, não, mas aí é soberbo, não, aí é soberbo.
Exato. Entendeu? Então, eu acho que eu fico puto mais com o público.
Não, entendi. Ah, tipo assim, eu assisti um filme como esse, e sei lá, depois chegar e falar que Pantera Negra ou Avatar é coisa de filme de gente burra, sei lá, qualquer coisa assim, aí não, aí eu acho desmerecer a arte, tá ligado?
A gente ficou muito tempo nessa discussão e eu tô discutindo só pra falar que eu acho que o filme tem seus problemas, a atuação do Brendan Fraser se separa disso, é muito boa. Porque eu queria chamar a atenção pra Blonde. Blonde ganhou o Framboesa de Ouro como um dos piores filmes feitos no ano.
Sim, bem criticado, né, inclusive.
E Blonde é um filme bem problemático, assim. Ele é pornô de tristeza da mesma forma, na minha opinião, mas tudo bem, pode divergir de cada um. Mas assim, a Ana de Armas, ela tá brilhante. Eu acho que ela é uma das melhores atrizes do ano e ela não tinha chance nenhuma de ganhar esse Oscar.
É, não mesmo, porque ela tava concorrendo...
Nenhuma. Ela só foi lá pra curtir a festa no final. porque...
Tomar um champanhe, um Chandon.
E aí a minha dúvida é, por que que não houve a mesma divisão? Ou não, eu que achei que ela atuou pra caramba, mas na verdade ela não atuou pra caramba.
Ah, mas o Blonde é um filme bem pior que The Whale, né? Na
também,
real, né?
Também.
Porque o que eu lembrei, quando eu pensei nisso, eu lembrei da cena da Wanda, no Doutor Estranho 2. Ela fala, quando eu quebro as regras, eu sou um vilã. Quando você quebra as regras, você é um herói, tá ligado? Você pode fazer um filme merda, ou não merda, mas assim, um filme problemático e ganhar o Oscar. Eu faço um filme problemático e sou esquecida. Que porra é essa?
Fiquei... O Ben Affleck teve sorte de não ter ninguém do Everything Everywhere All at Once de ator. A Ana de Armas teve o azar de ter a Michelle Yeoh junto com ela.
Não, mas pô, tinha muitas, tinha a Kate Blanchett antes, tinha todo mundo antes dela.
Não, eu entendi, mas eu acho que aí é diferente. Eu acho diferente, porque eu acho que o Blonde é um filme muito pior que The Whale, e eu acho que a concorrência do Ben Affleck pra Ana de Armas é também muito mais absurda. Então eu acho que tem essas duas diferenças básicas, de por que não teve essa divisão, na real. Nem tinha por que
dividir. Mas eu acho que tem outra parada também, que é uma biografia, né? É a biografia de uma personagem que é muito famosa. É, não só em Hollywood, mas pro americano como um todo, assim como Elvis. A gente pode pensar, por exemplo, que teve o filme do Elvis e teve o filme dela. O filme do Elvis, de certa forma, você fala, pô, o Elvis era um cara tão legal, os problemas dele, mas a gente vai focar nisso. E no dela a gente vai focar nos problemas, tá ligado? Eu acho que o que deu o ranço geral da academia e a galera macetou tanto o filme é porque ele foi feito com uma proposta bizarra.
É, sim.
Proposta de pegar uma personagem que era gigante e por ser mulher. Aí eu acho que tem um pouco desse machismo. Por ser mulher, vamos botar ela sofrendo pra caralho e tal.
É, o cara dirigindo também, né?
Exato.
É, tudo errado, nossa, tudo.
Eu acho que o Bruno pegou um bom exemplo. Você compara muito mais Blonde com Elvis nesse aspecto, entendeu? E aí sim a gente pode até colocar a questão do machismo mesmo, porque é o que o Bruno falou. No Elvis você tem todo um olhar específico pra essa situação de sofrimento do cara e os núcleos ali. E no Blonde é o que você falou, é show off total de mulher
é sendo. No Blonde você percebe que o Andrew Dominik ele foi com uma mal intencionado.
Ele foi,
tá ligado?
É, ele foi.
Sim. Foi pra chocar mesmo e foda-se, foi pra querer causar e foi uma bosta, pela culata total, né? Uma
merda. Pelo menos isso, ainda bem, puta. O Oscar podia ter errado muito.
Nossa, total.
Felizmente o Oscar não é machista porque ele deu o roteiro adaptado pra Women Talking, então tá tudo certo.
Oh, beleza. Nossa. E aí, como o Léo falou, a Sarah já deu o recado, né? Então beleza.
Novamente, mais de 40 mil mortos nas últimas semanas. Acabou. Em nome da humanidade, peço que concorde com o cessar-fogo.
Vous avez 72 heures pour accepter nos conditions.
Eu não irei me render.
O último filme que a gente tem que comentar, é claro que pra mim roubou vários Oscars de Babylon, mas a gente não vai entrar nessa discussão aqui. Nada de novo no Front, o filme da Netflix que rendeu Oscar pra caramba pra eles, como sempre.
O Oscar e sua eterna talha por filme de guerra.
Os caras ficam malucos.
Exatamente. Os caras devem assistir, devem a granada, devem gozar na TV. Joga mais uma granada, meu Deus.
Puta. Dá um Oscar. Esse filme, ele surpreendeu, entre aspas, né, ganhando 4 Oscars, mas se você for olhar a trajetória dele no ano, ele foi copando tudo de onde ele passava, principalmente no cenário europeu, né? É, o BAFTA, por exemplo, que é o, vamos dizer assim, o Oscar britânico, pô, deu tudo que podia pra esse filme. É um filme alemão e, assim, ele é um bom filme, tá? Tipo, ninguém aqui quer dizer que ele é um filme
não,
ruim.
Não, de forma nenhuma.
Mas, assim, ele ganhou coisas que talvez não estavam ali sendo na expectativa dele vencer. Vou dar um exemplo, design de produção. Design de produção...
Não, puta, cara, é foda.
Foi um estilo, de fato.
Eu não vou nem falar mais nada, não.
Eu não vi Babylon, não sei. Mas eu gostei do filme.
Eu também não vi Babylon ainda, então não posso comparar. Mas a nossa discussão em relação a filme de guerra é que, assim, muita gente fala, pô, que nem você falou, pô, filme de guerra de novo e tal. Esse filme, ele tem uma mensagem que é o anti-guerra. E não é o primeiro filme que faz isso, né? Eu acho que ele tem uma coisa diferente nesse aspecto, principalmente no que diz em relação à fotografia, e aí ganhou em cima de Banshees, que eu até achava que era mais favorito, né? A fotografia desse filme tem um trabalho muito difícil, porque ela faz um contraste entre a direção, que tá total focada ali na desgraceira da guerra, no quão é ruim aquilo, e a fotografia, ela tá ali tentando trazer nuances, em alguns momentos do filme, de beleza. Seja dos cenários inóspitos que a guerra deixou, seja de momentos ali dos soldados refletindo, enfim, tem vários momentos ali em que a fotografia faz esse contraste, e pra mim me dava uma sensação muito assim de vazio, porque eu pensava, caramba, né, cara, tem uma beleza por trás desse cenário horroroso, né, e o que eu tô vendo aqui de fato são pessoas jogando as vidas fora, né, por uma situação como essa e tal. Eu achei que esse contraste ficou bem legal.
O Léo não tava no grupo do WhatsApp, eu quero saber a opinião dele. O Slow falou tudo isso e eu falei, eu também senti vazio, porque pra mim esse filme não tem nada, além do técnico ele chegar na minha cara e falar, ei, guerra é ruim, e ir embora, pra mim é um absurdo. Porque, assim, todo mundo sabe que guerra é ruim.
É, acho que você não tá vivendo no Brasil.
Então,
não,
isso que eu ia falar, cara.
Esse filme não vai chegar na pessoa que já sabe como é que é a guerra e vai falar, puta, agora eu entendi. Não, realmente, guerra é foda. Não é novidade pra ninguém. Quem vai assistir esse filme e ficar tocado igual o Slow ficou, já tem essa visão. E, na minha opinião, pro Slow ficar tocado, é memória curta. Porque, assim, a gente viu o quê? A gente viu Dunkirk, a gente viu, sei lá, quanto mais pra trás a gente vai, porra, Soldado Ryan, velho.
É que você tem que separar a parada da pessoa que gosta do filme de guerra, eu gosto bastante, tá ligado?
Não, tudo bem.
Todo filme de guerra. E as pessoas que só estão ali pela mensagem, como você falou. Eu acho importante, cara, inclusive, esse tema ser batido, porque...
Mas eu não acho que a mensagem principal do filme seja que a guerra é ruim, na real. Eu acho que ele mostra o momento do final da Primeira Guerra lá, que quando todo mundo percebe que a guerra não tem sentido nenhum entre eles, cara.
Sim.
Porque é baseado numa história real, num livro, né, na real, baseado num livro do alemão que foi pra Primeira Guerra.
Uhum.
E aí tem o primeiro filme que é lá dos anos 40, anos 50, não lembro agora. E tem essa que é a segunda versão que os caras fazem do livro. E, cara, e a mensagem principal, na real, é um momento que os caras percebem, se tocam, que os alemães, os próprios alemães se tocam, cara, que eles estão fodidos. E, cara, que eles estão numa guerra que não faz o menor sentido. É esse estalo que pega o filme. Não é que guerra ruim, eles querem mostrar o estalo dos alemães olhando um pro outro e falando, o que a gente tá fazendo aqui, tá ligado?
Uhum.
Então, eu acho que essa é o mote principal do filme.
Isso, eu acho que entra nessa mensagem. Povo alemão que caiu a ficha. E pessoa, cara, a gente tá morrendo, nossa geração de... O filme abre falando nisso, né? Ah, estamos aqui com a melhor geração da Alemanha. E toda essa geração foi jogada nas trincheiras. E depois o país caiu em desgraça ainda, enfim. Aí vem toda a questão. Mas eu acho que é importante a academia valorizar esse tipo de obra, no sentido de que eu acho que a mensagem ainda importa. Hoje ainda eu acho que não, porque já tá batido, mas eu acho
não,
que...
Não, é que não importa, que eu acho que não adianta ficar copiando a mesma mensagem.
Tá, é, vendo? Porque tá
esse
batido.
Que vocês estão falando, guerra não leva a nada, guerra é ruim pra todo mundo. Tipo,
isso.
Tá, e aí? O que você vai fazer com isso?
Talvez, assim, ó, vou dar um exemplo que eu até dei no grupo lá. Eu tava no Twitter e eu vi uma molecada que acompanha a NBA, que tá cheio de moleque no Brasil hoje acompanhando a NBA, fazendo montagem de jogadores da NBA de times adversários com o Hitler.
Caralho.
E usando isso pra fazer piadinha na internet.
Meu Deus.
E assim, você entende que... se os nossos jovens estão crescendo pensando isso, eles precisam receber essa mensagem. Aí você pensa... Ah,
então, só que esse filme não vai alcançar essas pessoas.
Exato, esse que é o ponto que eu ia falar. Ah, provavelmente essas crianças do Twitter não vão assistir filme de Oscar, provavelmente não. Mas se todas as alas da sociedade se preocuparem em manter essa mensagem viva, aí a gente consegue começar a conscientizar as diferentes pessoas da sociedade.
Eu olho diferente pra Dunkirk. Dunkirk, ele fala, ó, guerra é uma merda, guerra não faz sentido, mas eu também vou discutir sobre o que a gente chama de herói. Olha só que interessante. É um tema novo.
Sim, o Dunkirk que ele tem um pouco de mensagem além, que é a propaganda da guerra, né? Ele fala sobre como as pessoas interpretam a propaganda da guerra.
É isso que eu queria. Eu só queria mais.
Mas também a mesma coisa do público, se for pra pensar. Porque a galera que tá no Twitter lá, fazendo piadinha com o nazismo, sem entender a gravidade disso, talvez elas se interessem mais no youtuber falando sobre o assunto do que um filme de Oscar, certo? Então tá aí também o papel desse youtuber frisar a mesma mensagem. Pelo menos a meu ponto de vista, entendeu? Então, assim, aqui a gente faz podcast. Querendo ou não, tem a galera que se influencia aqui quando a gente fala. Então, a mensagem que o cara passou lá no Oscar, que foi pra aquele nicho de lá, a gente também tem o dever de passar aqui com o nosso nicho de cá, entendeu? É porque, assim, não faz muito tempo que a gente viu um monte de maluco aqui no Brasil batendo continência na frente de quartel, cara. Entendeu? E, assim, eu não acho que esse tema tá tão, assim, certo, já que tá tudo bem, entendeu? Eu acho que tem que ter todo
muito
ano,
pelo
viu, mano?
Conteado,
né? Eu acho que o ponto é que, tipo, filmes de guerra como um todo... Depende muito de como você vai fazer. Eu posso fazer um filme de guerra falando que nazismo é massa, por exemplo. Depende muito do que, assim. Quando a gente fala filme de guerra, parece uma coisa muito aleatória. E, ficar fazendo um filme de guerra falando que a guerra é triste. O grande ponto é que, além de você pegar uma história de alguém que viveu aquela guerra, acho que é a forma com que ele passou isso. Já vi um monte de filme de guerra, um monte de filme de guerra falando que a guerra é triste e tal. E esse filme ainda assim me impactou. Achei muito... Pô, tem figuras ali que ficaram na minha cabeça, como, por exemplo, o cara pegando extremamente feliz pro futuro da Alemanha, não sei o quê... Quando o cara vai pegar o uniforme, o cara fala, pô, mas o nome tá errado. Ele não, ele tira. E você acompanhou que aquilo era um cara que morreu. Ou seja, isso, tipo, é um ciclo bizarro. A gente tá pegando um monte de gente, jogando a vida deles fora. No final, ele deixa bem claro, tipo, a conclusão, vocês estão morrendo enquanto tem um cara lá que tá comendo pra beber pra caralho, com um cachorro maluco.
Eu acho esse filme o anti-Dunkirk, inclusive. Porque enquanto o Dunkirk tenta achar um herói de qualquer jeito, esse filme acaba, não tem herói nenhum.
É, pra você pensar.
Guerra não tem herói nenhum, cara.
E eu acho que é uma discussão que é válida hoje em dia. É porque a galera tá ficando nessa brisa. Pô, a gente viu o brasileiro indo pra porra da Rússia, da guerra lá, você, sniper. Cara, que brisa é essa que você quer guerra, cara? Por que a gente voltou pra isso? Eu acho que vale a gente voltar essa discussão. Independente de quem seja. Ah, mas infelizmente só quem viu o filme foi o Slow e já é um cara que não gosta de guerra. Tá bom, então faz outro filme. Muda a linguagem. Mas não quer dizer que você não tenha que fazer esse filme.
Meu argumento é esse, muda a linguagem.
Por exemplo, o Slow que viu o filme, que é um cara que gosta muito, ele pode chegar nessa conclusão conversando com você e falar assim, pô, é isso, vou fazer um filme, mas eu quero atingir outro público. É assim que acontece, tá ligado? As inspirações ocorrem assim. Então, tipo, eu acho que de forma nenhuma esse filme é maluco, não deve acontecer.
Todo ano a gente vai dar Oscar pra Guerra Ruim. Então é isso, ponto. Fechou.
E outra coisa.
Então, então vamos lá. Agora o prêmio de Guerra Ruim vai para tal filme. Tá bom, tá bom. Aí beleza.
Por exemplo, por que que ele ganhou o melhor filme estrangeiro, né? Ele teve esse impacto. Uma coisa que eu acho que fez ele ser considerado fortemente pro prêmio. A maior parte dos filmes de guerra que a gente vê, eles têm essa discussão aí do Dunkirk, né? Que é a parada do tipo, mano, tá, tudo é ruim, tudo é uma merda, é uma desgraça, mas nós estamos fazendo essa merda pra lutar por um ideal, uma parada que lá na frente vai ser melhor pra todo mundo, né? Que é a parada da luta pelas liberdades, contra o fascismo, esse tipo de coisa. Que é basicamente o que prega aí a grande parte dos filmes de guerra. E é interessante porque esse filme em específico, ele nem se trata da segunda, da primeira, né? Existem poucos grandes filmes da Primeira Guerra Mundial, e eu mesmo nunca tinha visto um sobre o lado alemão da Primeira Guerra Mundial.
Pois é, eu fiquei tão animado com a premissa, achei, puta, agora eu vou ver uma coisa nova, e aí não vi.
Só por esse pano de fundo já é novo, não tem como você discordar. E aí o segundo é, ele não vai terminar o filme como o Léo falou, assim, tipo, pô, isso aqui foi feito pra, na tentativa de melhorar o povo alemão. Não, é tipo, ele termina falando, isso aqui foi feito, e ninguém nem sabe nem porquê, cara.
Exato.
É uma conclusão, vamos dizer assim, de filme de guerra diferente, cara, não é normal você ver um filme de guerra que termina assim, entendeu? Falei, pô, eu acho que esse filme tem chance por causa disso.
A última coisa que eu queria comentar sobre... teve uma coisa que a gente falou, inclusive, até pré-podcast, né? Acho que o Léo também comentou isso. Não é por acaso que tudo isso tá sendo discutido, né? Essa parada de guerra é ruim e tal, como vocês mesmos comentaram, e vocês estão cobertos de razão, o povo não entende isso, certo? As pessoas ainda querem guerra, o Putin ainda quer guerra, o filho do meu irmão lá da Ucrânia também quer guerra. Tá no momento político necessário de você mostrar esses filmes e falar, ô, vamos parar, por favor, porque tem muita gente morrendo. Não só Nada de Novo no Front vem com muita força nesse sentido, mas veio também o melhor documentário do ano, Navalny, um documentário sobre um político que vai contra o Putin, né? Inclusive, reza a lenda que é o único cara que consegue vencer o Putin em eleições diretas, e a história de como ele está sendo perseguido, e de como eles tentaram matar ele. E o documentário é muito legal, porque o documentário mostra como eles descobrem realmente o caso e falam, olha só, o pessoal da KGB Nova, que eu esqueci o nome, falando aí, ó, tentaram me matar, show de bola.
O documentário é foda, achei foda. Isso pode ser fake, mas achei foda.
Agora, o cara é um problema.
O cara é um pilantra também.
Ah, com certeza.
Exato, o cara é um problemaço, entendeu? E eu fiquei tipo, peraí, meu irmão. É assim, dá o prêmio pro filme... faz sentido quando você entende que a academia é fundamentalmente americana, ou pelo menos ocidental, e o trabalho deles é ser contra o Putin a qualquer custo. Então, né, deu pra entender. É político, é isso aí. Agora, porra, é impossível uma pessoa assistir o documentário e falar, ah, legal, esse cara é realmente um herói. Porque o próprio documentário... não deixa isso claro. Mas assim, teve muitas coisas que eu tava assistindo e vendo sobre a personagem do Navalny que eu falei, meu irmão, esse maluco não é uma opção boa também.
Ele é um cara estranho.
A gente tem não só o fato dele ser um youtuber que, né, da mesma forma que houve um grande problema no Brasil que até hoje não foi resolvido, que foi o militar entrar na política e mais tarde o religioso entrar na política, agora a gente tem o youtuber entrando na política e isso é um problema gigante pro Brasil.
O que me quebrou foi o cara chamando de mãe e falei da Rússia.
Puta, agora eu entendi que vocês estão falando, entendi tudo, cara.
Então a gente tem esse cara que já é youtuber, que já nasceu na era TikTok, ele entende como a mensagem não precisa ser real, contanto que ela chame atenção. O documentarista pergunta pra ele, isso foi uma coisa que me chocou muito. Tipo, você não se importa de tirar foto com um nazista, apesar de não ser seu ponto de vista? Ele fala, não.
Mas eu acho que esse é o único ponto do filme em que o cara dá uma questionada nele, né?
É, o único questionamento.
Mas ele deu uma resposta até inteligente, no sentido de, cara, sendo nazista ou não, é o povo da Rússia. Se eu for ser presidente, eu vou ter que ser presidente desse cara. Ele pode ser nazista, eu sou o presidente desse maluco, eu tenho que pelo menos sentar e trocar ideia com ele.
Mas isso é aquela parada, ele fala, eu defendo a liberdade de expressão de todo mundo, meu irmão.
É, aí ele vai
se chafrundando na merda.
Exato! E assim, você percebe que não é porque ele tá errando nas palavras, ele sabe o que ele tá falando.
Mas eu acho que o ponto do documentário é justamente esse, cara, é não mostrar o cara como bonzinho, é mostrar a filha da putagem do cara também, por isso que o documentário
será?
É bom.
Será?
Não faz questão em nenhum momento de falar que esse cara é bom aqui.
Não sei, eu acho que ficou um pouco essa impressão pra mim.
É, eu acho que é montado como ele é um herói, cara.
É, ele ficou meio herói pra, sei lá, trazer democracia pra Rússia e coisas assim. E eu achei que, tipo, deveria ter mais essas discussões. Esse que é a parada que eu gosto muito de documentário nesse sentido. Tipo, se eu vou fazer a história do GG, pô, o GG é um Zé Cu, um cara terrível. Mas eu tô convivendo com o cara.
Até aí tá tudo certo.
Tá certo, caralho. Mas eu tô convivendo com o cara. Você cria uma relação com ele, e aí você acaba associando como sendo real. Eu acho que a galera que tava fazendo também associou, tá ligado? Eu acho que faltou. O que faltou pra mim um pouco é, por exemplo, essas questões quando o cara tá falando sobre nazismo, ser mais incisivos. Mas ao mesmo tempo tá com a família do cara, que o cara foi preso, todo mundo chorando, chorou. Aí você fica, puta, é foda, você vai ser inconveniente como documentarista, tá ligado?
Esse cara aí não é simpatizante de nazista, não?
Você não pode falar. Tipo, é foda, é uma coisa complexa, assim. Mas ao mesmo tempo, pra mim, o que eu achei tão legal, eu gostei de que ele tenha ganhado porque o GG me indicou pra assistir essa porra e fiquei muito feliz, é porque eu não tava sabendo de porra nenhuma disso que tá acontecendo na Rússia. Na minha cabeça tem, tipo, obviamente, que o Putin é um Zé Cu, que tudo lá é cagado e tal, mas isso aí chega pra gente. Tipo, o cara, eleição que ele ganha com 99,9%, umas porra assim.
Curioso.
Pô, que coisa engraçada, né, cara? Se tem, tipo, algum defeito disso, eu acho que talvez seja esse impacto da galera assistir e até comprar a mensagem de que ele é um herói, porque eu fiquei com essa mensagem no final, fiquei, puta que pariu. Coitado do cara, foi preso, o cara fazendo
nada. E ainda botaram a esposa do cara pra falar no Oscar, assim, você não faz isso pra uma personagem que é estranha ou cinza, você faz isso pro cara, pro herói.
Assim, eu acho que pra incomodar o Putin, e o Putin também não é fluxo cheiro, tá ligado? Então, eu não sei.
Não, claro, então tem isso, é foda. Não é um assunto fácil, eu entendo, mas eu acho que é um problema muito grande você colocar esse cara como, tipo, a resposta. Opa, ainda bem que existe ele. Opa, peraí.
Mas é isso que os Estados Unidos fazem, né, cara? Os Estados Unidos, ele vai no país dos outros e fala, peraí, vamos botar um ditador aqui, foda-se.
O que for mais amigável pra gente, serve. Porra, calma, né? E os Estados Unidos adoram nazista, inclusive, mas... Assim, eu fiquei incomodado. Teve uma cena que me deixou muito louco. Eu acho que quem assistiu sabe do que eu tô falando. No primeiro momento que eles vão procurar o corpo do cara, que ele tá num hospital russo, o documentário de propósito... Eu não sei se foi de propósito, mas ele coloca que a primeira barreira que eles enfrentam, que a esposa dele e a equipe dele enfrentam pra encontrar ele na cama de hospital, é que o militar fala pra ela, você só pode entrar de máscara. E durante toda a filmagem, ela não coloca máscara.
Sim.
No hospital, durante a pandemia.
Não, mas o que eu acho mais incrível, mais meme, é que os seguranças estão com a máscara... Não tá no nariz, né? Tá só na boca. Eu acho incrível isso, cara.
Até aí,
aí tinha que ser, mas, né? Assim, tinha que ser.
Eu assistindo essa porra, fiquei, por que ela não tenta colocar a máscara pra ver o que acontece? Porque assim, o que eu tenho da história é o que o documentário me mandou, certo? E o documentário me mostrou que ela não quis botar máscara. Nesse primeiro momento eu falei, peraí, essa galera é do bem? E aí a partir daí foi montando todo o castelo de carta. E quando terminou o bagulho eu falei, ainda bem que esse homem está preso.
Que isso? Não, tô achando que esse
documentário... São essas nuances que eu falo que eu acho que eu não pinta ele como herói, tá ligado? É nessas pegadas que ele vai desmontando meio que o cara.
Será que eles foram gênios demais? E...
Não, tô achando que isso aí é um cavalo de Troia, viu?
Pode ser. Ô, Léo, você chegou a assistir os outros documentários do ano? Eu não consegui ver mais nenhum. O que eu queria ver, que eu não vi, foi o casal do vulcão lá.
Ah, Fire of Love, esse eu vi, é bem bom, cara. Tá no Disney Plus, inclusive, é bem legal, cara. É como os caras morrem filmando vulcão. Basicamente é isso.
Nossa, velho.
Só de qualidade.
Os caras se conhecem assim, se apaixonam, vivem a vida inteira assim, cara. Os dois se amam pra caralho, os dois morrem assim. Então é isso, os caras escolheram viver e morrer desse jeito.
Caraca, então, só de qualidade, com certeza ele não merece o melhor documentário, assim. Tipo, fez sentido
pra Naval. É melhor que Naval. Naval, na real, desses da lista inteira, é um dos que eu menos gostei.
Foi lobby
eu gostei
político.
Bastante, mas é um dos que eu menos achava que ia ganhar, na
Foi
real.
Realmente político mesmo, né?
Foi, total.
Ah, eles levaram até a esposa do cara, ele tá preso agora, né?
Tá preso.
Ela foi lá receber o prêmio.
Ela falou lá, né?
É, ela falou que todo mundo tem que ser igual ao meu marido, Sig Heil, a porra toda.
Eu tava postando, na real, no Aldebrits, na real, que é aquele indiano dos pombos, que os dois caras ficam salvando o pombo lá em Nova Delhi, lá.
Olha
que é
isso,
de poluição.
Caraca, que história.
É animal, tá nem tipo o Max também.
Legal.
Cara, é tudo que respira, acho que tá em português, Aldebrits. Cara, é animal, é muito bom. Eu achei que esse ia ganhar, tem umas imagens bem bonitas, assim. Cara, não para de cair pássaro do céu de Nova Delhi, tanta poluição.
Nossa,
mano. Aí tem dois caras que ficam resgatando os caras, mas é muito pássaro, mas é muito. Mano, a cidade tá destruída,
assim. Pô, que filmaço. Quero ver. Então...
E tem umas imagens bem impressionantes, assim, cara.
Eu não assisti todos, mas eu queria deixar um aqui pra você ouvinte, se você tem interesse. Tem um documentário do ano passado. Olha só que loucura, eu vi um documentário que não está no Oscar. Pega essa.
Caramba.
É, então, é raro isso.
Fez o trabalho errado.
Não, mas é porque o tema me pegou muito forte, que é Os Sons de 007. Olha só que interessante. É um documentário falando sobre toda a trilha sonora de 007, desde o começo até hoje em dia, como evoluiu, como foi se adaptando de acordo com a cultura e tal. Eu sei que não tá no Oscar, eu sei que se você tá ouvindo esse podcast, você vai querer focar no que ganhou o prêmio. Mas se você tiver um tempinho, eu super recomendo. Eu achei um documentário muito legal, eu tinha certeza que ia estar na premiação e nem apareceu.
Caraca.
É, paciência. É isso, cara. Acho que a gente conseguiu fechar o evento. Puta coisa pra caramba, várias discussões tensas aí. Parabéns, parabéns pro Oscar por ter gerado essas discussões. E aí, rapaziada, temperatura final, ano que vem, tá animado pro Oscar ou não?
Cara, é aquela coisa, o Oscar é sempre o resumo de uma temporada, né? A gente precisa ver como... Eu, particularmente, achei esse ano mais fraco, mais abaixo do que os anos anteriores. Não sei nem como é que foi a questão de audiência, não sei se vocês viram algum dado desse tipo.
Aumentou 12%.
Aumentou?
Teve... É, mas também se diminuir isso, não ia ter ninguém assistindo. O ano passado foi o... Não ia ter nem nós, assim. O ano passado foi o pior, a pior audiência da história do Oscar.
Pois é.
Aí então... Esse ano foi a segunda.
Aí,
pior.
Tá melhorando.
Aí, boa. Mas aumentou do ano passado.
Caramba. Bom, a sensação que eu tive foi essa, assim, de questão de filmes do circuito mesmo, né? Um pouco menos falados, a galera não viu tanto e tal. Aí tem que ver, né, cara? O Oscar a gente só se anima quando... O bagulho tem um, entendeu? Um filme, porra, da hora. Um Mad Max ali, brocando todo mundo.
Mas tem bastante
mundo.
Coisa pra sair esse ano. Tem Scorsese novo,
tem Barbie, né?
Tem Nolan, né? Tem Nolan. Interessante, mano. Vai sair coisa boa esse ano. Então vamos ver, né? Vamos ver.
Eu acho que eles erraram feio, né, mano? Você lançar filme no mesmo ano que Barbie é você não querer ter bilheteria, né?
No exatamente. Mesmo dia, né?
Eu vou pra ver Barbie. Eu vou ver três vezes Barbie no mesmo dia.
O ano tá fechado, velho.
Não, eu acho que Barbie vai ser o grande filme do ano. Pelo menos tá com a expectativa mais alta, né?
Meu Deus. Esse, já é, que esse filme vai ser ruim, não tá no gibi.
Brunão, já é 100% no Rotten.
Que isso? Não faz sentido, cara. Se olhar o Rotten, maluco. Para com essa porra.
Já é 10 estatuetas ganhas, cara.
Já é.
Assim vai ser ruim. Eu vou até assistir. De tão ruim que ele vai ser, eu vou ver.
Eu queria muito agradecer o Léo, mano, pela presença, por ter aguentado as loucuras. Mas acontece.
Não, que é isso. Eu gosto de vocês. Tô sempre aí, cara. Se precisar chamar, estou aqui à disposição.
Ô, Léo, fala pra galera aí como é que é o projeto Filmes e Filmes. Como que acha vocês aí nos seus conteúdos?
Cara, tem um site. filmesefilmes.com, falamos de tudo, crítica, resenha, notícias sobre filme, pode encontrar a gente também no Instagram, que é @filmesefilmes, tudo junto, e vai nesses dois aí que você acha o link pra todo o resto.
Tá aí no post o link, né, inclusive, pô, tem que falar aqui que é uma informação interessantíssima, né, vocês terão agora um representante in loco em Cannes, né, esse ano?
É, nosso crítico Victor vai pra Cannes agora em maio, e vai fazer uma coberturazinha especial pra gente lá.
Muito Brunão. Legal, velho.
Brunão,
oi.
O nosso crítico Victor vai pra Cannes esse ano?
Só se for pra cana, né? Cachaça.
É foda, né?
Vai em cana.
Como que pode? Me explica isso, Bruno. Como é que pode?
Pô, cara, não sei, né? Cada um trabalha com o que tem, né?
Exatamente, eu vou pra Cana, o Victor deles vai pra Cane, porra. E aí cada um.
Obviamente tem algo errado, né, cara? Mas é isso, a gente agradece muito sua presença. Apoie o conteúdo que você ama e nos amem.